FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
O bicho, quando quer fugir dos outros, faz um buraco na terra. O homem, para fugir de si, fez um buraco no céu.
Prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. A India Martínez, India Martínez, inicia o Cantos pra gente. Claro, a gente já tinha tido um Ó de Casa, já tinha tido a trilha desse Ó de Casa, mas nossa primeira música é nesse tom de lamento. A Nana del Cavallo Grande, García Lorca, em Bodas de Sangue. E ainda Martínez nos ajuda a fazer o clima de responso, o clima de comoção, de despedida, mesmo que a gente também vá ter o clima de festa e de comemoração, mas ainda profundamente comovidos, porque hoje é dia de celebrar o Mário Pirata, que abriu o cavalo há tão pouco tempo, dia 20 de julho. Hoje, data de nascimento do Mário, e essa coincidência que a gente sempre recordou aqui, de ser também a data de morte de Federico García Lorca, que muito tempo foi atribuído, foi considerado o 18 de agosto, mas na verdade foi, ao que parece, em 19, a execução brutal e covarde dele, lá em 1936. E esses referentes poéticos, tô comparando as estaturas diante dos públicos leitores do mundo? É claro que não. Mas esse é o termo de comparação entre poetas? É claro que não. Então sim, estou comparando os dois e abraçados nessa coincidência estranha. E nesse ano, pela primeira vez, no dia do aniversário do Mário Pirata, a gente também fala da sua despedida. A Nana del Cavallo Grande entra nesse clima. Antes a gente estava com o Paco de Lucía e Vicente Amigo fazendo um tema do Lorca, que é a Elegia del Silencio, e eu pensando nessa expressão tão americana, tão andina, mas que talvez tenha uma ancestralidade espanhola, vaya uno a saber, ou como diz meu amigo Martim Alemão lá em Salta, vaya uno a saber. Vaya uno a saber, se não vem junto com o século de ouro, com as coisas da Espanha, essa ideia de passar ao silêncio, essa ideia do grande silêncio. Elegia del Silencio é o que estava ao fundo desses dois versinhos do Quintana, que, sei lá, parecem brincar, já que a gente está falando de um querido brincadeiro, que é o Mário Pirata, que se definiu assim, parece brincar com esses caminhos misteriosos. O bicho, quando quer fugir dos outros, faz um buraco na terra, o homem, para fugir de si, fez um buraco no céu. De acordo com o que signifique o céu, essa quantidade imensa de significados para cada um de nós, para cada uma de nós, dá para ler de uma forma esse buraco no céu, esse fugir de si mesmo, uma crítica a um pensamento religioso, uma afirmação de uma transcendência, sei lá. Esses caras são grandes, não dá para sair dizendo de imediato o que está contido num significado desses. Então tá, nós vamos de Mário Pirata, nós vamos de García Lorca. E acho que muita gente está lembrada, eu digo muita gente, e não todo mundo, por uma razão curiosa. Eu acho curioso, não sei se meus colegas aqui, talvez eu seja o mais inexperiente nessa condição, nessa situação, mas o fato da gente ter um espaço na TV e outro na rádio, e a gente vai percebendo que tem público da rádio que não tem ideia do programa da TV e vice-versa. É muito curioso isso. As pessoas dizem, tem no rádio também? Ah, tem na TV? Pô, a TV é muito mais recente, desde 2022, né? E eu que sempre trabalhando para que as pessoas saibam que existem dois fogos e experimentem os dois, né? Mas, enfim, tô dizendo isso agora porque o Mário esteve conosco numa viagem muito legal, numa visita muito legal, ali na beira do nosso fogo da TV. E eu trouxe aqui, com a ajuda do Magrão Pacheco, alguns trechos muito expressivos, muito legais da conversa que a gente teve naquela ocasião. Que foi muito recente, né? Acho que foi no ano passado, ou talvez em 23. Enfim, não vem ao caso essa data exata. O Mário já meio combalido pela doença, mas valente, uma barbaridade, inteiro, brincando, funcionando de memória e de poesia. Então a gente vai ter alguns áudios aí, alguns assombros. O Mário vai nos assombrar um pouco. Depois eu digo por que eu tô dizendo isso, porque tem esse papo aí assombroso que também é uma brincadeira do brincadeiro. Em seguida a gente vai colando alguma música que tenha a ver, sobretudo coisas que nos tragam o Lorca, pra gente ir levando esses dois juntos e pra que eles juntos nos levem. Solta lá.
Por que pirata? Eu já começo dizendo uma coisa, pirata não é corsário. Não. Eu chamava ele de corsário e ele ficava brabo. Como é que é o negócio aí?
As crianças que logo perguntam, né? Então tem três respostas, vou te dar as três. Duas são curtinhas. Quando eu era pequenininho, eu era Mário Pipoca. Aí eu cresci um pouquinho, virei Mário Batata. E agora que eu sou grande, virei Mário Pirata, né? As crianças, normalmente, os pequenos, eles se satisfazem com essa resposta. Mas às vezes vem uma professora perguntar, por que Mário Pirata? Aí eu digo assim, não tenho olho de vidro, nem cara de mal. Meu coração é de cristal. Não faço uso de canhões nem de espadas, pois um punhado de poemas é a arma mais certeira e delicada. Não navego em caravelas, sequer alimento tubarões. Minha embarcação vai onde a vista alcança, e no lugar das velas carrego pandorgas e esperanças. Mário Pirata em carne e osso, cabeça e pescoço, um aprendiz do amor ao vosso inteiro dispor.
El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, el lagarto y la lagarta con delantaritos blancos han perdido sin quererlo su anillo de desposados. Ay, su anillito de plomo, ay, su anillito plomado. Un cielo grande y sin gente monta en su globo canario. El sol capitán redondo lleva un chaleco de raso. Miradlos, qué viejos son, qué viejos son los lagartos. Ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando. El lagarto está llorando, la lagarta está llorando, ay, cómo lloran y lloran, ay, ay, cómo están llorando.
Nós também, né? Mas bueno, também rindo, é assim que funciona. El lagarto está llorando, Federico García Lorca, musicado, cantado nessa doçura, que ela sabe de doçuras e dulçuras. Isabel Parra de Chile. Será que eu já fiz de vezes demais esse comentário? Lá vai. A Isabel tem esse timbre, essa emissão, essa voz tão doce. Quando a mãe tem um timbre, uma voz em alguma medida parecida, mas tão rascante, tão áspera. Que interessante isso, sem dizer qual prefiro, nem fazer nenhuma crítica a nenhuma delas, do ponto de vista estritamente sensorial e artístico. Que doideira, é mais ou menos aquela velha história da gente dizer que duas pessoas se parecem muitas, só que uma a gente acha feia e outra a gente acha bonita. Vai dizer que ao eu dizer isso, vocês não veio algum par desses na cabeça de vocês. Fulano parece muito com a Beltrana ou com o Beltrano, mas um é feio e o outro é bonito. Todo mundo já disse isso, pode não ser muito elegante, mas todo mundo já teve essa sensação. Aqui não é o feio e bonito, aqui é uma coisa que parece extremamente diferente, mas que tem um padrão que une tremendamente uma voz à outra de uma forma familiar, de perceber que se trata de mãe e filha. Antes do El Lagarto Está Chorando, o primeiro áudio que a gente separou do Pirata respondendo sobre isso de ser Mário Pirata. E tá dito ali, né? Eu dizia, e aí, corsário, meu Deus do céu, eu não apanhava por pouco, porque ele não era violento, mas aquela ideia de que o corsário é um pirata oficializado, é um pirata contratado por uma coroa, por algum país, né? E ele achava isso insuportável. Eu não tenho patrão nenhum, não, eu sou completamente livre no que eu faço, né? Tá bem. Hoje, pra gente fazer uma exceção ao que vai ser o programa inteiro Mário Pirata e Garcia Lorca, hoje é dia de recordar o Chico Alves, o Francisco Alves. Então eu trouxe aqui, sei lá, se dentro do mesmo espírito ou não, o Adiós Pampa Mia, do Canaro com Mariano Mores e Ivo Pelay, nessa versão pro português bonita que o Francisco Alves canta. Em seguida, algo do Lorca, que não é exatamente dele, a gente deve a ele a recopilação disso aqui, que é popular da época da Guerra Civil e é excelente e melhor ainda com a Lila Down. Solta lá.
Adeus.
en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el quinto regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo. Con el comandante Carlos no hay miliciano con miedo. Venga, jaleo, jaleo, suena una ametralladora, y Franco se va a paseo, y Franco se va a paseo.
Jaleo, jaleo. Que cantora que é a Lila Downs, essa mexicana, com El Quinto Regimiento. Música popular de plena Guerra Civil Espanhola, recopilada pelo Lorca. Antes disso, Adiós Pampa Mia. Chico Alves cantando Adiós Pampa Mia, que bonitaço. Pois eu digo qual é a data exata do Chico aqui, pra gente trazê-lo hoje com esta breve participação, porque a gente vai seguir com esse assunto. Pirata e Lorca. E aí o Magrão apartou outra sensacional fala do Pirata naquele papo. Procurem ali, tá muito barbada, né? YouTube, Cantos do Sul da Terra. Coloca ali o... pode colocar Mário Pirata ou ver outros programas também, mas enfim, para encontrar esse aqui, Mário Pirata, Cantos do Sul da Terra, vai vir direto. Antes do Pirata falar conosco, e em seguida do Pirata a gente vai ter outro tema do Lorca. Antes disso, escutem esse breve convite. Solta lá.
Salve, falo aqui em nome do Dandô Porto Alegre para te convidar para o sarau poeta encantado Mário Pirata. Vai ter muita música, poesia, performance e livros e cartões do poeta que você pode adquirir. O sarau acontece hoje, às 19 horas, lá no Clube de Cultura, na Rua Ramiro Barcelos, 1853. Uma realização do coletivo Dandô Porto Alegre e Cinco Mulheres Produções.
Não é corsário. Tem uma ideia de independência, de liberdade e, para mim, que te conheço há muito tempo, nessa ideia de liberdade, de independência, de autonomia, de emancipação, tem uma palavra de três letrinhas muito forte, que é rua. Tu é um cara que faz a maior parte da tua arte na rua, é isso?
Descubra um sol, suspenda uma lua, a palavra poema veste-se nua, a palavra poeta brinca na rua. Suspenda uma lua, descubra um sol, a palavra poeta é um girassol, e a palavra poema é um caracol. Teve um determinado momento aqui em Porto Alegre, Demetrio, que tu deve te lembrar, e muitos também, né? Que eu e outros poetas da minha geração, mais novos, a gente botou a poesia em pauta na cidade. Aonde? Na rua, no Bric da Redenção. Quer dizer, fazendo uma roda de poesia, né? Cujo mote vem do poeta Oliveira Silveira, que era poesia na roda, quem chegou é bem chegado, um bigado em você para dar o seu recado. Quer dizer, aí eu peguei esse verso, botei um pandeiro e era um mote para a gente fazer, ficar falando poemas. E aquilo ganhou muita força. Tanto é que saíram três grupos dali assim depois, né? E a gente realmente abriu um espaço para a poesia. E a rua é fascinante, né? Quer dizer, a ideia do circo da minha infância era o circo chegando na cidade na rua. Né? E eu sou um filho da rua, sempre fui muito de andar na rua, brincar na rua, então achei que era o palco mais apropriado para falar poemas, até porque é onde a poesia anda mesmo, quando anda, é na rua.
Chapotear las aguas podrías. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras, buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie allí no hay mañana, ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños, los primeros que salen comprender con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo de números y leyes, juegos sin arte, a sudores sin fruto. Que van al cielo de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. No, de Nueva York. La aurora de Nueva York. La aurora de Nueva York.
Bonita, bonita interpretação do Vicente Moreira, que tem essa onda assim, meio Silvio Rodrigues, né? Mas é espanhol de Alicante, ele que musicou esse poema do Lorca e interpretou para nós. La Aurora de Nueva York, eu achei que entrava bem no papo de rua. A gente pensa em uma coisa mais urbana, puxa, tem uma de Nova York aqui, eu trouxe a Aurora de Nova York. De qualquer maneira, gosto mais de pensar nas ruas sevilhanas do Lorca, nas ruas andaluzas, do que nas ruas de Nova York. Então era o Vicente Moreira. Antes o Pirata falando um pouco conosco, o que breve fará de novo, e antes a Vera Remedi fazendo esse convite para hoje à noite, a partir das 7 horas, ali no Clube de Cultura. Eu vou estar lá. Vou estar lá, vou dizer alguma coisa, talvez cantar um par de temas lá. E acho que vai ser uma velada, uma vigília bonita. Faz muito pouco tempo que eu contei aqui, porque faz muito pouco tempo que a gente perdeu o Mário Pirata, que naquele belo vídeo do quarto aniversário do Cantos Rádio, que também é muito fácil de encontrar na internet, no YouTube, enfim, naquele show coletivo bonito que se fez na Casa de Cultura Mário Quintana, o Mário teve um protagonismo lá. E uma das coisas que ele fez que foi muito divertida e aparece ali muito claramente é que eu tinha acabado de comentar que um poncho saltenho, aquele vermelho com guarda preta, que estava de cenário, fazia parte do cenário, tinha pertencido ao meu tio, que tinha falecido, e aquele poncho tinha ficado para mim. E nisso o som do teatro começou a fazer uns barulhos absurdos. Uns barulhos bem difíceis de resolver e de explicar também. Um som alto, um barulho alto, assim, nos microfones, nas caixas. E o Mário subiu no palco e tirou o poncho do cenário. E as pessoas todas riram, como se fosse uma espécie de assombro que tivesse ali acontecendo. Depois se resolveu a questão do som. Esse poncho vocês podem ver no Cantos TV. Ele fica penduradinho ali, esse poncho saltenho. E quando foi o programa do dia 20 de julho, o próximo, alusivo à morte do Mário, eu disse e repito que não há problema nenhum se o Mário quiser assombrar a gente. Eu acho que ele sempre vai fazer isso. A sua forma, com a sua permanência, ele vai ser sempre um belo assombro, brincadeiro, para quem gosta de poesia, para quem gosta de rua, para quem gosta de um personagem fantástico como esse. Vamos ouvir um pouco mais dele, depois a Marta Gomes, colombiana, que fez um disco todo com poemas do Lorca, musicados com sonoridades latino-americanas, aqui num canto a capela que volta e meia trago aqui, que é muito lindo. Solta lá.
Fui convidado por um professor de era um evento de artes plásticas no Teatro Renascença, no Centro Cultural Érico Veríssimo, acho que ainda existe, né? Então estava lá e o cara me convidou para ser tá como um poeta no meio da oficina do cara lá. E tinha um violão sobre uma mesa e ele pediu para que as pessoas fizessem escultura sobre aquilo ali. E eu fiz um poema, né? Que o poema, aliás, não está nem sobre a mesa, ele botou no chão, me chamou muita atenção. Aí eu fiz assim.
Capitão Gancho, né? O cara é das artes plásticas, chamou um da poesia. Ele disse, tá, mas tá faltando a música, viu? O violão e foi buscar.
Ó, vai aí pro teu violão, então. Deitado no chão, indefeso e mudo, entretanto, sem pranto, amigo violão, continuas assim, aceso. Tivessem as tuas cordas a textura da argila e do barro, como faria a emoção para rompê-las? Se ao mundo restasse apenas a tua harmonia, quantas seriam as formas que te traduziriam? Quantos furos e voltas pediriam o ferro e o arame para que pudesses cantar as tuas notas? Deitado no chão, ileso, ainda mudo, entretanto, sem pranto, amigo violão, continuas assim, aceso. Com um pedaço de madeira e martelo, de que maneira o artista construiria o belo? Se ao mundo restasse apenas a tua harmonia, quantas seriam as mãos que te tocariam?
Ai, já te vemos dormida, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Tu barca es de madera por la orilla, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Cuerpo y tierra de nieve, duerme por el alba, duerme. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Tu barca es bruma, es sueño por la orilla, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura. Ay, ya te alejas dormida, blanca princesa de nunca. Duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura, duerme por la noche oscura.
García Lorca por Marta Gómez. Canción de cuna, canção de ninar, a Mercedes Muerta. Antes disso, essa história do pirata de fazer a poesia a partir daquele violão jogado no chão. Fiquei com uma impressão horrorosa, comento isso na conversa. Um violão no chão, deitado no chão, assim, desvalido, abandonado, descuidado, é uma sensação horrível para qualquer um que lida com o instrumento. E, bueno, disso brotaram certamente interessantes esculturas pela proposta do professor, mas também esse poema bonito do Mário. E o Mário, em dado momento, ele foi provocado nessa conversa por causa de algo que também está naquele vídeo do quarto aniversário, onde ele nos levou de presente isso foi em 2015, portanto, né? Ele levou um poema para o Cantos do Sul da Terra, que é uma beleza. E que é cheio, cheio, cheio de referências literárias latino-americanas. De todos os países, ou não, evidentemente não todos, mas enfim, sem restrição de países, isso sem dúvida alguma. Grandes personagens ele trouxe ali. E eu comento com ele que aquele inclusive rodei esse momento lá da festa no programa de televisão agora recente, e disse, puxa, quantas figuras interessantes tu trouxeste. Mais uma, por exemplo, que eu não sei quem é, o tio Tereco. O tio Tereco é o tio dele. Ele conta essa história e fala de outras referências muito menos eruditas que ele tem, muito interessantes, e eu resolvi trazê-las. Elas são referências da música. Então a gente ouve agora o último desses áudios que a gente separou, eu e o Magrão, do Mário Pirata naquela entrevista, e depois um pouco do que ele mencionou, algumas coisas de canção que ele indiretamente tocou ali. Querem ver? Vamos lá.
O meu nome mesmo não é Mário Pirata, né? E eu gosto muito do meu nome. É Mário Augusto Franco de Oliveira. E eu carrego meus dois abuelos, meus dois avós, o Mário Franco e o Augusto Oliveira. O Mário Franco era contrabandista de cavalo, ladrão de cavalo, lá de Encruzilhada do Sul. E o Augusto Oliveira tinha um irmão que era o Antero Oliveira, que era conhecido como Tereco, que era muito amigo do Gildo de Freitas, parceiro de cantoria e de amizade, de beber e de jogar na cancha do osso e tal.
Uma confusão também?
É, confusão, certamente. Os dois eram bem bicho brabo, assim, né? E eu pequeno, em algumas oportunidades, eu fui até a casa do tio Tereco, e aí ele estava lá com os amigos, um gaiteiro, violeiro, e de repente começava aquela cantoria. E eu ficava ali como um guri, já com alguma tendência esquisita, né? Apreciando aquilo, né? Não é muito a minha área, é uma área que eu ainda estou estudando mais, assim, esses caras, mas eu acho que aí entrou, olha que barato, a palavra oralizada, né? O poema falado.
O improviso, né?
Abuelos, sí señor, me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor, uno lleno de silencios y el otro medio cantor, uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Hace tiempo, mucho tiempo, que el indio ya se alejó. Hace tiempo, mucho tiempo, que el indio ya se alejó. Con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. Con su lanza y su alarido, su tobiano y su tambor. El gaucho salió a buscarlo por esos campos de Dios, el gaucho salió a buscarlo por esos campos de Dios, se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió, se lo habrá tragado la tierra porque tampoco volvió, volvió pero hecho leyenda, hecho canto y tradición. Volvió Perú hecho leyenda, hecho canto y tradición, para que el hombre argentino no pierda su condición, para que el hombre argentino no pierda su condición. Me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor, me galopan en la sangre dos abuelos, sí señor. Uno lleno de silencios y el otro medio cantor. Uno lleno de silencio y el otro medio cantor.
Chamo Zé Limeira da Paraíba falada, cantando nas escrituras, saudando o pai da coaiada. A lua branca alumia, Jesus, José e Maria, dois anjos na farinhada. Quer dizer, os versos dele são versos completamente esdrúxulo, mas ela tem uma metalinguagem que as pessoas acabam compreendendo, né? Ou então buscando para si mesma a interpretação dos versos limerianos, né? Que são interpretações fantasiosas, né? São interpretações peculiares, né? Eu posso interpretar do jeito que for conveniente para mim, que eu achar mais interessante. Então, Zé Américo foi princeso no reino da monarquia. Fez paria com Sansão, que governava a Bahia. Viajaram para Sapé, botaram lá um café só para vender melancia. Um dia, Augusto dos Anjos, junto com São João da Barra, foram fazer uma farra e tiveram um desarranjo. Se juntaram com os marmanjos lá pertinho de Livramento, depois saíram por dentro, passaram por Chinanã, arrocharam as três irmãs, diz o Novo Testamento. Meu nome é José Limeira, dos Arrabaldes do Norte. Não tem machado que corte o meu tronco de aroeira. Amanhã eu vou na feira do mercado da Turquia rezar para Santa Luzia num curral de marinheiro. Viva Dom Pedro I, adeus e até outro dia.
Vou oferecer para vocês, criançada, com galho cheio de ninho, e passei a manhã inteira embaixo desta figueira, apreciando os passarinhos. Como estava achando lindo o viver dos passarinhos, servia perfeitamente vir com a fruta no biquinho. Servia quando eles davam no bico do filhotinho, e eu ali estava intertido. Conviver tão divertido da vida desses bichinhos. Depois veio um negro velho e também trazia um negrinho, e esse tinha uma gaiola e dentro dela um bichinho. Perguntei que bicho é esse. Nas florestas por aí eu caço qualquer passarinho. Cantava que redobrava aquele pobre bichinho. Parece até que dizia: é triste eu viver sozinho, só porque eu fui procurar comida para o filhotinho. Fui tirar desse alçapão, hoje eu estou nesta prisão e nunca mais foi no meu ninho. Aí eu fui atrás que a polícia me prendeu. O juiz me condenou, depois de mim se esqueceu. E eu pelo rádio escutava quando os colegas cantavam, e aquilo me comoveu. Então eu fui perguntando quanto quer pelo bichinho. Respondeu ele: eu não vendo, eu cacei pro meu filhinho. Porém saiu uma voz da boca do gorizinho: a gaiola custou 10, quem me der 20 mil reis pode levar o passarinho. E abrindo meu coração, o bichinho foi saindo. Eu peguei meu violão e no versículo eu fui dizendo: o que tu estava sofrendo, eu já sofri na prisão. Quem vai caçar de gaiola pra ver os bichos da grade deveriam ser punidos pelas mesmas autoridades, porque o coração dos bichos também. O que puder, mas os bichos também querem ter a mesma liberdade.
Essa já vai pro tio Tereco também. A história dos passarinhos é classicaço do Gildo de Freitas. Que figura, que composição interessante, porque é uma coisa super popular, super num formato reconhecível, mas também super dele. É um jeito muito dele de contar as coisas e de tematizar determinados assuntos, enfim. Mistério, figuraça, o Gildo de Freitas. Estou me lembrando do seu Zé Rosa, ali do Parque Eldorado, o mesmo cara que me deu a ideia no meio de uma conversa para escrever A Sanga do Pedro Lira, quando ele me falou sobre A Sanga do Pedro Lira. O seu Zé Rosa trabalhava no que era tudo uma estância, uma fazenda ali, né? Naquela região entre o quilômetro 140, 145 da BR-290, hoje, né? E ele disse que era comum nos anos 60, ou 70, será? Não sei, que viesse o Gildo com um outro cara, com um amigo, buscar cavalo. Comprava cavalo e levava repontando, levava, era campeiro por demais, coisa que o seu Zé é chato, como todo homem campeiro, é extremamente crítico para quem se faz de campeiro e não é. Ele disse, não, o Gildo era muito campeiro, saía repontando aquela tropilhazinha, aquela quadrilhazinha pela frente, pelo campo, e levava, não sei para onde levava. Depois, uma hora eu pergunto pro seu Zé e conto para vocês. E uma coisa muito interessante é que ele era conhecido por estar sempre com aquele terno de bombacha e colete e casaco tudo branco, né? E as pessoas de campo dizem, quem é que vai andar assim branco na lida? Pois ele andava. Ele andava justamente com a bombacha branca, com aquela roupa branca, aquela pilcha branca, era hábito dele. E aí tá o Aureliano Figueiredo Pinto, né? A larga bombacha branca sobre a badana de pardo, por algo a dizer. Então tá aí o Gildo, que o Mário Pirata mencionou, como também mencionou o Zé Limeira, e a gente ouviu o Beto recitando e falando um pouco de Zé Limeira, gente do mundo do cordel, gente do mundo da poesia nordestina. E antes, Los Dos Abuelos, porque o Mário disse isso, citou Los Dos Abuelos falando dos seus dois avós, que é essa canção de Jupan, que me galopam no sangue dois avós, sim senhor, um cheio de silêncios, o outro meio cantor, falando do gaúcho e do indígena. Vamos ouvir o soneto da Doce Queixa. Será que nós estamos com uma doce queixa hoje? É, esse tipo de saudade, de despedida, tem um pouco disso. Mas enfim, soneto de la Dulce Queja García Lorca, musicado pelo Pablo Guerrero, e é ele quem canta pra nós, solta aí.
Música. maravilla de tus ojos de estatua y el acento que me pone de noche en la mejilla la solitaria rosa de tu aliento. Tengo pena de ser en esta orilla, tronco sin ramas, y lo que más siento es no tener la flor, pulpa o artillo para el gusano de mi sufrimiento. Si tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado.
Tú eres el tesoro oculto mío, si eres mi cruz y mi dolor mojado, si soy el perro de tu señorío, no me dejes perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Ahí está o soneto, pelo menos os dois últimos tercetos do soneto de La Dulce Queja, Federico García Lorca e Pablo Guerrero, nesse dia de García Lorca e Mário Pirata, aqui no Cantos do Sul da Terra. Vamos ficar ouvindo mais um pouquinho da Elegia del Silêncio com Paco de Lucia e Vicente Amigo. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.